Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimentado de vereadores, declaro aberta a 21ª sessão ordinária, hoje, dia 4 de julho de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, o nosso diretor da Rádio São Vicente, as nossas assessoras dos vereadores, o nosso presidente da juventude do MDB e o moço, que eu não vi momento, não recordo o nome dele. A todos, saudações a todos. E também saúdo todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Tá. Coloco em discussão a ata número 20 de sessão ordinária, realizada dia 27 de 6 de 22. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. As correspondências. Nós temos um ofício número 041 do ano 2022 do gabinete.
Ofício 141, gabinete São Vicente do Sul, 28 de junho de 2022. Excelentíssimo João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao pedido de informação 010 e 011 de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder aos pedidos de informação 010. No que se refere aos valores em caixa, indica que neste momento os valores são de R$ 427.506,73. Segue em anexo extrato dos valores. Ainda indico que o primeiro momento resta definido a compra de 128 cargas de cascalho, 28 tubos e 1.500 litros de combustível diesel para dar início às obras, as quais são de responsabilidade do conselho formado com tal intento. Pedido 011. Segue a lista de todos os conselhos municipais em atividade. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal Terra Doce de Manutenção de Estradas, Conselho Municipal de Previdência, Conselho Municipal da Defesa Civil, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal de Agropecuária. Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da mensagem do veto número 001, referente ao projeto de lei do Legislativo número 006, do capítulo de mensagem justificativa do projeto de lei do Legislativo 009 de 2022 e dos projetos de lei do Executivo Municipal 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 e 058 de 2022, que ficarão na casa para receber os seus pareceres.
Mensagem de veto 01, de 28 de julho de 2022, do projeto 06 de 2022 do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, comunico ao senhor que nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º, acho que é artigo 64 da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, decidi vetar integralmente, por desacordo à legislação constitucional e infraconstitucional, bem como ser inexequível o projeto de Lei 06 de 2022, que dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página da internet sobre todos os conselhos em atividades da cidade e da outras providências. Ouvido a Secretaria de Administração, Assessoria Jurídica do Município e a Secretaria Municipal de Finanças, os quais manifestaram-se pelo veto da integralidade da norma supracitada em face dos seguintes argumentos. em que pese entender plenamente viável e interessante o objetivo do presente projeto, identificou-se algumas incongruências legais ante a sua aplicação, as quais ferem legislação infraconstitucional e constitucional, bem como leis de proteção de dados dos conselheiros e ainda gera despesa ao erário, o que é vedado ao Legislativo Municipal. Primeiramente, resta expor que o Poder Legislativo não pode gerar despesas ao Poder Executivo, sendo que a mudança da página da internet, o dispêndio de funcionário para a busca de informação, por certo, gera despesa, mesmo que indireta, a qual é vedada pelo artigo 61 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, a referida lei contraria a legislação infraconstitucional. Resta esclarecer que, se fosse esse o único empecilho, a gestão municipal sancionaria sem qualquer problema, mesmo que em contrariedade à norma reta descrita, haja vista que se utilizaria de algum outro funcionário para tal tarefa. Ainda cabe referir a esta seleta casa legislativa que os conselhos municipais gozam de autonomia, ou seja, por mais que se possa entender que aumentaria a participação social, inclusive o aumento da participação popular, o que este município comunga no entendimento, resta inviável estabelecer tal obrigação junto ao chefe do executivo, visto que o mesmo não pode ter ingerência em face dos conselhos, sob pena de estar burlando a sua autonomia. Neste sentido, apesar de estar de acordo em manter uma linha da composição dos conselhos, o que deveras não há qualquer óbice por esta gestão, resta para que se efetive tal vontade que tal obrigação seja definida aos próprios conselhos, obrigando, por certo, que a municipalidade publique tais dados, mas desde que enviado pelos órgãos em voga, o que não há possibilidade de obrigação nesta legislação aprovada e ora vetada, face à não disposição de tal imposição da norma municipal aos órgãos em comento, ou seja, plenamente inviável a sua aplicação em termos práticos. Por fim, mas não menos importante, resta ainda ferida a Lei Geral de Proteção de Dados, a qual, primeiramente, não ser de obrigação dos conselheiros indicarem seus telefones e e-mails pessoais. Resta ilegal a sua exposição sem prévia autorização, quais sejam de dados pessoais de munícipes, o que poderia, por certo, infringir a Lei número 13.709, de 2018. Portanto, em todas as exposições argumentativas, estaria sendo afrontado ao princípio da hierarquia das normas, ou seja, inconstitucional tal intento. No entanto, independente dessa legislação, a administração se compromete a dispor espaço para tal divulgação dos conselhos municipais. Essas, senhor presidente, são as razões que nos levam a vetar integralmente o projeto em causa, os quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Casa Municipal. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei do Legislativo 09 de 2022. Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para criança com deficiência em locais públicos e privados de lazer. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento o presente projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de lazer. O presente projeto tem como objetivo criar uma lei que a acessibilidade dos espaços de lazer sejam incluídos e que atendam todas as crianças sem ou e com necessidades especiais. Estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para as crianças. Dentre eles, permite o autoconhecimento, estimula a competência, gera resiliência, melhora a atenção e concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, aprende a viver em sociedade, melhora a saúde e muitos outros benefícios. Por isso, dar o direito de brincar é fundamental no desenvolvimento de uma criança. O ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 16, que estabelece que a criança tem o direito a brincar, praticar esporte e divertir-se. Para que isso se torne eficaz, é fundamental um ambiente adequado, onde se tenha segurança, proteção e acessibilidade. Por isso, considerando todos os apontamentos, trata-se de um projeto de suma importância, uma vez que preconiza a disponibilização de um local acessível para que crianças com deficiência possam brincar e integrar-se com outras que não possuem deficiência, assegurando ainda os preceitos relativos à plena integração da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural, bem como as disposições constitucionais, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de junho de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. Projeto de Lei 50 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.365.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.365.000, tendo em vista a realocação de verba para adequação do orçamento à execução das despesas de custeio da Secretaria Municipal de Administração e Saúde, especialmente a esta última, devido à demanda elevada pelos serviços públicos, bem como pelo aumento dos preços dos insumos necessários aos procedimentos, sendo que tínhamos para o momento e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 51 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 500.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no exercício de 2021 do recurso vinculado ao recurso livre no valor de R$ 500.000, tendo em vista a necessidade do suprimento de verba para a cobertura de despesa com pessoal, material de consumo e serviços prestados por pessoas jurídicas e demais despesas necessárias ao funcionamento dos serviços públicos no gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 52. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 200.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 200.000 no recurso vinculado MDE, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Educação para as escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, bem como para a cobertura das despesas decorrentes de prestação de serviço de transporte escolar. Cabe salientar que a adequação orçamentária decorre do reajuste na folha de pagamento e no auxílio alimentação dos servidores, bem como no custo de manutenção da frota de veículos de transporte escolar e dos serviços terciarizados, devido aos efeitos da inflação no país. sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 1 de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 53 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 336 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 336 mil na Secretaria Municipal de Educação para aquisição de um micro-ônibus para a realização do transporte escolar, tendo em vista a necessidade da renovação da frota própria, que conta com 9 veículos próprios e 9 linhas terceirizadas, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 1 de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 54 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 250 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 250 mil, nos recursos vinculados 0031 Fundeb, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Educação para as escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, bem como para a cobertura das despesas da folha de pagamento dos profissionais da educação, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 1 de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 55 de 2022 autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 149.226,08. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit nos recursos vinculados 1.100, Fundo da Agricultura, 1.520, FMAS, FES, 1.830, FMAS, Piso Básico Fixo, 4.130, SAMU, Urgências, Remoção, PAC, e 4.505, Investimento Atenção Básica, no valor de R$ 149.226,08, para a ampliação do orçamento e custeio das despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Cabe salientar que os superávites apurados ao final do exercício financeiro de 2021 para os recursos vinculados foram de R$ 29.875,78 no Fundo da Agricultura, R$ 5.725,92 no FMA FES, R$ 38.768,43 no Piso Básico Físico Fixo, R$ 68.764,79 SAMU Urgências, R$ 6.091,16 no Investimento Atenção Básica, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 1 de julho de 2022, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 56. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 497.367,68. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos vinculados 1.041, Hospital São Vicente Ferrer, 4.505, Investimentos Atenção Básica e 4.506 investimento de atenção especializada, no valor de R$ 496.367,68. Na Secretaria Municipal de Saúde, sendo que R$ 35.182,30 no recurso vinculado 1.041, Hospital São Vicente Ferrer, próprio do município, para custeio das atividades do hospital. Os demais valores referem-se ao excesso de arrecadação dos recursos vinculados 4.505, atenção básica, e 4.506, investimento, atenção especializada, provenientes de emendas parlamentares. Cabe salientar que, para investimento na atenção especializada, o município foi contemplado e recebeu no dia 24 de junho do corrente ano o valor de R$ 283.817 de emenda parlamentar do deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, para aquisição de uma ambulância. No dia 28 de junho, o município recebeu mais duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado federal Alceu Moreira, MDB, no valor de R$ 131.064, para aquisição de veículos, e outra do deputado federal Paulo Pimenta, PT, no valor de R$ 279.360, para aquisição de um veículo tipo van, ambas para o transporte de pacientes do município. Sendo o que tínhamos para o momento, e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 57 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de 50 mil. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação de recurso vinculado 4.293, aquisição de equipamentos e material permanente no valor de R$ 50 mil, destinado à aquisição de equipamento odontológico nas unidades básicas de saúde, dentro da rede Bem Cuidar, Programa Avançar na Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme portaria da Secretaria de Educação, Secretaria Estadual da Saúde, 395 de 2022. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 058 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa este importante e urgente projeto de lei que objetiva a contratação de um profissional médico internista responsável para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer. A contratação se faz necessária, pois o médico está exercendo a função, solicitou a rescisão do contrato, e o nosso hospital não pode ficar sem este profissional. Salientamos que o processo seletivo vigente para esse cargo teve apenas um candidato. Sendo assim, terá que ser realizado um novo processo seletivo simplificado. Esse profissional é o responsável pelos pacientes internados pela autorização das AIHs, pelo atendimento de urgência e emergência do pronto-socorro no seu horário de trabalho. E também exercerá a responsabilidade técnica da unidade hospitalar. Para que a administração municipal possa realizar a contratação deste profissional médico internista responsável, pedimos a apreciação e aprovação com urgência desse importante projeto de lei. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, ao primeiro dia do mês de julho de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo... Está conferida. Sim, conferida, sessão de ordem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. A plateia que nos honra com sua presença. É, nosso amigo Matheus, presidente dos jovens do MDB, seja bem-vindo. E também os ouvintes da 106. Senhor presidente, no meu nome e no nome do vereador Flamarion, muito bem lembrado, ele me chamou ali agora e nós conversando. A administração costuma muito mandar projeto e dizendo que é urgência, e pedindo urgência e que, ou emergência. Só que quando é saúde, tudo que for mais rápido possível, nós pudermos apreciarmos e votarmos, é bom. Principalmente esse aqui, o que se trata de médico, aonde que para que a administração municipal possa realizar a contratação deste profissional médico internista responsável, pedimos a apreciação e a aprovação com urgência desse importante projeto. Então, em meu nome, no vereador Flamarion, sugiro que esse projeto vá à discussão essa noite e vá à apreciação. Mas como não tem o parecer jurídico, nós estávamos conversando com o vereador Flamarion, que a gente marque uma sessão para amanhã, qualquer horário, uma sessão bem rápida, para nós discutirmos esse projeto e votar e liberar que a administração possa fazer esse processo seletivo quanto antes, porque eu não sei qual é o prazo que o médico que está lá no contrato pediu a rescisão, qual é o prazo que ele deu, ou ele tem que cumprir um prazo, né? Mas se depender de nós e do vereador Alex também, né, vereador? E da vereadora Dani, balançou a cabeça, e os demais vereadores.
Vereador José Luiz, só complementando, se nenhum vereador tem nada contra, não precisa parecer jurídico, as comissões podem fazer o parecer oral e ser aprovado hoje.
Já deixo o meu pedido, então, que vá à votação essa noite. Serei obrigado.
Com a palavra, vereador Flamarion.
Senhor presidente, demais membros dessa mesa da casa, amigos e amigas vereadores, assessores, Matheus, muito bem-vindo nessa casa também, presidente da Juventude do MDB e vice-presidente do MDB do Vale Jaguari. Vereadores, quanto a esse projeto, eu acho que é de suma importância essa votação hoje, porque não vai interferir em despesa. Nós, vereadores, não vamos interferir, como alego bastante, em despesa para o nosso município, porque está vindo esse projeto de lá para cá. Alô. Ei, porque eu acho de suma importância a votação desse projeto hoje para dar continuidade aos melhores trabalhos do nosso hospital ali, do atendimento dessa parte do nosso hospital, porque é um projeto de suma importância para o nosso município, para o atendimento à nossa população de São Vicente do Sul. Seriam essas minhas palavras e tem meu apoio, presidente, se o senhor colocar em votação também hoje.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a concordância de todos os senhores vereadores, o projeto 058 irá à votação hoje. Hoje o grande expediente é da vereadora Gilaine Zignati Del Pino, do PP, pelo tempo de 20 minutos, se assim ela desejar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. A plateia que nos assiste, boa noite ao Matheus, que enquanto eu estou aqui, é a primeira vez que ele vem aqui. Bom, eu hoje resolvi expor os meus passos, já que o grande expediente é meu e eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar, os meus passos como vereadora. Essa semana, na segunda-feira, eu fui visitar a minha mãe lá no hospital, que ela ainda está lá, e prestei atenção, e o meu pai já tinha me dito, porque a gente está se revezando com ela lá, que não tinha alguns roupeiros ou algum roupeiro ou cômoda para colocar as roupas, né? E daí eu decidi que eu já estava lá na segunda-feira e fui falar com o diretor do hospital. Ele me relatou que já está feito o pedido dos, das cômodas, eu não sei se são cômodas ou se são roupeiros. Só falta, parece que a parte dos contratos ali para sair a licitação. O que ele estava precisando, inclusive, ele me falou, que eram as poltronas para os acompanhantes das pessoas que estão ali. E também já sei que foi resolvido esse negócio das poltronas. Daqui a uns dias estão ali para melhor, para quem fica acompanhando ali os enfermos, ficar mais aconchegante para eles à noite. Ele me disse que o que continua precisando mais são as cobertas. Cobertor, lençol, esse tipo de coisa assim. Já fica registrado aqui. Quem quiser, né, doar alguns, vai ser sempre bem-vindo. Isso foi só a título... Essa minha conversa de hoje é só a título assim, de informação. Depois disso, eu fui conhecer as dependências ali do... Antes, eu fui ainda... O Giovanni foi me mostrar as dependências do hospital. Toda a parte do hospital, a nova e a parte que não está sendo mais usada ali. O nosso hospital é tão grande, é tão bonito assim... tem várias peças, tem vários quartos, que eu acredito que eram quartos. Ele me mostrou também a sala onde faziam as cirurgias antes. Tem até alguns aparelhos, algumas macas lá que, das cirurgias. Que é uma judiaria, assim, tá se desgastando tanto de ficar parado lá, esse tipo de coisa. Não sei, vou conversar depois com o pessoal para ver se... O que se pode fazer. Outra coisa, assim, tem vários quartos enormes lá, que tinha pacientes, inclusive, e que é um frio horrível, precisando, por exemplo, de ar-condicionado. Essas partes, deu para notar que está precisando de vários reparos ali no nosso hospital. Mas eu acredito que com o tempo vai se organizar. Uma boa limpezinha também, uma limpeza nessa parte onde não estão ocupando, né? Porque até uma casa onde não está alugada, ela vai juntando, vai deteriorando, vai sujando. É isso que deu para eu prestar atenção ali. O raio-x está estragado, mas eu falei hoje de manhã com o Fernando, o FAR, e ele me disse que daqui uns 20 dias ou 20, 30 dias, o raio-x vai estar funcionando de novo. Todo esse tempo que a mãe está lá, que deve fazer umas 3 ou 4 semanas, que eu tenho ido bastante, eu não vi aglomeração de pessoas no hospital. Toda vez que eu chego no horário de pique, vamos dizer, porque eu fecho a padaria e depois eu vou lá ver ela. E isso, eu acho que o colega... vereador, na outra sessão, ele já disse que acha que deu uma boa melhorada, e eu acredito que sim, porque eu tenho estado lá bem nesse horário e está tudo tranquilo. Inclusive, eu falo com os pacientes, com as pessoas que estão ali aguardando, e não tive nenhuma reclamação. Isso é bom, eu quero deixar os parabéns para o pessoal lá. Aproveitando que estamos falando em saúde também, várias pessoas vieram me falar do postinho da Vila Rica, que também melhorou o atendimento. Eu acredito que foi pelo médico esse que colocaram em um horário extra. Acredito que foi, não estive lá perguntando. Mas o pessoal gavou que está melhor o atendimento da Vila Rica. E eu gostaria de deixar salientado aqui, porque o que acontece de bom, eu acho que a gente também deve falar. Saindo dali, eu fui visitar o asilo. Fiquei encantada com o prédio do asilo, com a limpeza, com a organização. Agora, falei com o colega, ele me disse que ali é... O asilo? Ah, desculpa, é filantrópico. Tem, a prefeitura ajuda com uma parte, me parece assim. E a única coisa que eu acho que está precisando são de mais quartos, porque os nossos idosos estão aumentando, né? E cada vez mais. E eu acho que um pouquinho, até falei com o rapaz que estava fazendo lá as reformas, terminando, ele me disse que não vai muito dinheiro, né, para isso, e eu acho que eu, por vontade própria, vou tentar um deputado aí, já que está na... Pode ser que a gente resolva, mais uns quartinhos ali seria ótimo. Saindo do asilo, eu fui visitar a creche. A creche também precisa de alguns reparos. A creche está com 177 crianças, eu falei com a diretora, entre todas as faixas etárias ali das crianças. A pracinha, aonde é o, onde eles podem brincar, no horário que é deles brincar, está totalmente deteriorada. Tem umas felpas, tem uns parafusos para cima, que é perigoso para as crianças, mas também... Falei com a secretária e ela me disse que, assim como estão comprando, fazendo um projeto para comprar para a nossa praça central aqui, também está sendo feito um projeto para comprar uma pracinha nova lá para a creche. Que está sendo encaminhado o projeto. Andou me chamando a atenção um pouquinho a nossa praça, que precisa de alguns reparos ali no, nessas pedras do chão ali, no calçamento. O coreto está com as escadinhas ali, também estão bastante judiadas. E vou falar, essa semana, vou falar com a secretária também ali, que eu acho que é a secretária de Turismo, a Miti, que eu acho, eu, Kika, acho que esses banheiros ali poderiam ser fechados agora enquanto feira. Alguém vai dizer, não, aí é que tem que estar aberto. Só que aquilo ali, eu tenho ido levar, que eu entrego pão ali no pelincho, aquilo ali tá, simplesmente não tem como utilizar. Eu acho que passa muito, vai passar muitas pessoas para a feira, e eu acho melhor até lacrar aquelas portas daquele banheiro, limpar aquilo ali por fora e que as pessoas não vejam e não tentem entrar naquele banheiro porque não tem condições. Não sei o que ela vai me dizer, mas eu vou falar com ela. Sim.
Obrigado pela parte, nobre vereadora Kika. Bem colocado suas palavras sobre o banheiro público em nosso município. A gente sabe que agora a gente tem uma Fecobate em nosso município, né? Então, quem sabe a senhora não dá ideia, ou parte da casa, para botar uns banheiros químicos na praça, para melhor receber os visitantes que vêm visitar a nossa feira, na Fecobate, e fechar aqueles banheiros ali, porque aqueles banheiros ali são um caos, não é de agora, né? É um terror aqueles banheiros. Então, com tanto dinheiro que estão investindo na Fecobate, não custa colocar uns banheiros químicos então na nossa praça para receber os visitantes. Seria isso, vereadora?
Tu sabe, colega, que eu já tinha pensado... Foi tu mesmo, acho, que tinha me dito, mas eu acredito que seja com licitação, eu acho. E daí agora já não dá mais tempo, eu acredito, para banheiros químicos. Né? Como hoje, eu já falei, era o meu grande expediente, e eu resolvi relatar essas coisas que eu fiz somente na segunda e na terça passada, eu resolvi falar sobre isso porque aquela velha história de que o vereador não faz nada, talvez seja porque as demandas das pessoas que nos procuram não dependam de nós. Eu fui na Novo Horizonte, onde eu tinha solicitado, na primeira sessão que eu pisei aqui, que eu subi nessa tribuna, eu tinha solicitado uma arrumação de um... Eu falo bueiro, não sei se é, mas acredito que seja. Uma limpeza. Eu tinha falado na primeira sessão. Eu saí desses lugares onde eu relatei e eu fui lá na Novo Horizonte novamente ver esse bueiro, conversar com umas gurias que tinham falado comigo. Fui no Beco dos Pinheiros e eu voltei um pouco que desmotivada. Porque essas coisas que eu relatei agora, as coisas que eu fiz, estão ao meu alcance. E eu quero que as pessoas que estejam ouvindo, com certeza, essas que pedem algumas coisas para a gente estão, compreendam e entendam que tudo que é pedido, eu vou falar por mim, eu repasso para as competências, né, que podem fazer alguma coisa. Compreendam que tudo é passado para eles. Sei que tem bastante demandas, assim, eu sei, principalmente com essas chuvas. Eu acredito que os guris vão fazer, eles são sempre bem solícitos com a gente, eles nos recebem muito bem. Mas essa semana eu me senti um pouco assim, um pouco ignorada ou chateada, ou assim, tipo, sem voz. Acho que foi isso. E porque a gente fica com... Eu fico, quando eu retorno nesses lugares, aí sim que eu fico chateada, porque as pessoas com certeza vão pensar, né, que pediram alguma coisa para mim e eu não... E não aconteceu até agora, e quem sabe fui eu que não repassei. Não, está todo mundo ouvindo, quero dizer que tudo é repassado. Eu não tenho condições, eu não posso, inclusive, pegar uma patrola, eu não posso pegar um, né, fazer o serviço que não é para mim, né? Então, é isso. Também não estou querendo alfinetar nada dos guris, não. Acredito que eles vão fazer isso, mas vim aqui hoje para explicar essa situação. Deixa eu ver o que mais eu tinha para hoje. Dizer que podem continuar me procurando, eu vou estar sempre pronta para ouvir as demandas, vou continuar repassando para os guris, e fé que vai dar certo, que eles vão... fazer no seu tempo. Acredito que esteja, deva estar faltando é tempo mesmo, porque são muitas demandas. Mas a gente, como vereador, eu, desculpa, vou falar por mim, me sinto um pouco... eu até nem sei a palavra, eu acho que é desmotivada. Tá, gente? Muito obrigado a todos. Eu não sei se deu o meu tempo, mas era isso que eu tinha para falar. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Gislaine. Solicito à secretária que faça a ementa do projeto 58.
Projeto de lei 058 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e dar outras providências.
Com a palavra a vereadora Maria Helena, que é uma das relatoras.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e plateia que nos assiste. Veio dar parecer oral da Comissão de Economia e Finanças Públicas em relação ao projeto 058, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. Após analisar o projeto e entender quando se trata de saúde, devemos priorizar os projetos. E devido mesmo estar dentro das normas previstas no artigo 37 da Constituição Federal, onde permite que a administração pública possa fazer os contratos emergenciais através de processo seletivo, emite parecer favorável ao presente projeto. Maria Helena Vicente, relatora, e acredito que os colegas Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zicnati Delpino, componente, também aprovam o projeto.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra, a relatora, a vereadora Dani.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Então, como relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, relatando, então, que não houve tempo hábil para reunião com os demais integrantes da comissão, porém, levando em consideração a importância do projeto de lei 058-2022, que trata sobre autorização e contratação emergencial por excepcional interesse público de um médico internista responsável técnico para atender às necessidades junto ao Hospital São Vicente Ferrer e da outras providências. O projeto de lei municipal se encontra de acordo com as normas jurídicas, legais e constitucionais. Então, de acordo com os demais integrantes da comissão, emitimos parecer favorável. Por mim, relatora Daniele Buttinger de Oliveira, presidente da comissão, vereador Flávio Paim, e integrante da comissão, vereador Gilberto Giacomelli. Seria isso, senhor... Desculpa,
continua.
Gilmar Giacomelli.
Obrigado, vereadora Dani. Continua em discussão o projeto 58. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadores querem discutir o projeto 58, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam com o se encontro ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. O requerimento no 015/2022, de autoria do vereador Gilmar Giacomelli, do PDT, Flamarão, que é do MDB, e Gilane Delpino, do PP, e Alex Martins, do PTB.
Ilustríssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 15. Os vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, PDT, Flamarion Keller da Silva, MDB, Gislaine Zignati, PP, e Alex dos Santos Martins, PTB, nos termos regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento, que após lido e aprovado, deve ser encaminhado ao Executivo Municipal. Solicita que seja encaminhado a esta Casa Legislativa sobre a conclusão da reforma do Hospital São Vicente Ferrer, conforme o processo administrativo número 378/2021, onde foi recebido pela Fiscalização Municipal no dia 4 de janeiro de 2022, que ficou comprovada em vistoria a conclusão da obra da construção de 765,60 metros quadrados de cobertura em telha cerâmica, vem requerer que seja encaminhado a esta Casa Legislativa que, quem era o fiscal responsável pela obra recebida e quem encaminhe juntamente as notificações que o município fez à empresa que realizou a obra. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de julho de 2022. Gilmar Lopes Giacomelli, PDT, Flamarion Keller da Silva, MDB, Gislaine Zignati, PP, e Alex dos Santos Martins, PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. A palavra está com o vereador Flamarion.
Retornando então novamente a essa tribuna, sobre esse requerimento que os colegas Gilmar Lopes Giacomelli, colega Gislaine, colega Alex, assinar. Eu acho de suma importância a gente fazer esse pedido à administração municipal para saber como é que foi recebida aquela obra. Porque, como eu falei na última sessão, eu convido os vereadores, na última sessão eu convidei o seu João Cassol, demais colegas, para nós ir lá no hospital para saber como é que está aquele hospital, como é que está a obra daquele hospital, como foi recebida a obra daquele hospital. Porque, senhores vereadores, desculpa eu dizer para vocês, está erradíssimo. Se foi recebida pela administração municipal com data em 4/1, como está aqui, está erradíssimo, então. Então, não estava fiscalizando a obra, não estava cobrando da firma, porque tem telhas caindo, a parte do lado do hospital ali também tem umas partes que já estão caindo, é chuva para tudo que é lado, e o dinheiro? Isso aí se chama desperdício de dinheiro. Então, gostaria que a administração encaminhasse esses documentos para melhor a gente apurar os fatos, porque no ofício que a gente recebeu aqui, ó, fácil exposto, aceita provisoriamente a obra em questão pelo prazo de 30 dias, tendo a contratado o prazo até 15 dias para corrigir as eventuais pendências apontadas quando ocorrerá nova vistoria. Então, nós já estamos em julho. Então, seriam as minhas palavras de um momento.
Continua em discussão o referido requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido requerimento, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam com os encontros e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Moção de apoio, número 014 de 2022, de autoria dos vereadores José Luiz, do PTB, Alex Martins, do PTB, Daniele Busch, do PT, e Flamarion Quer, do MDB.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Moção de apoio 014. Os vereadores José Luiz Cogo Carvalho, PTB, Alex dos Santos Martins, PTB, Daniele Butig de Oliveira, PT, e Flamarion Keller, do MDB, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção que, após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de apoio aos servidores públicos estaduais e nativos e pensionista devido ao desconto previdenciário. Os vereadores abaixo signatários vêm na forma regimental apresentar essa moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais, nativos e pensionistas, e em especial aos trabalhadores em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela Instrução Normativa IP PREV número 02 de 2022, Leis Complementares 13.757 e 13.758, fixando as alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. A referida alteração vem prejudicando servidores inativos e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E por entender-se injusta a fixação desse índice, o Poder Legislativo de São Vicente do Sul subscreve a presente moção reivindicando os itens a seguir: que sejam isentos de contribuição previdenciária os servidores inativos e pensionistas que recebem proventos até o teto da Previdência, pago pelo INSS, atualmente em R$ 7.087,22, de acordo com o Regime Geral de Previdência Social. Que sejam cumpridos na sua integralidade a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, garantindo aos profissionais de educação os seus recebimentos. Que os servidores aposentados e pensionistas sejam amparados nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, de 1º de outubro de 2003, baseado no artigo 3, 4, 9 e 10 do Estatuto do Idoso e conforme o artigo 230 da Constituição Federal. Artigo 230 da Constituição. A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Nesse sentido, é necessário demonstração de apoio e ação dos deputados com assento na Assembleia Legislativa do Estado, dos líderes da bancada, dos partidos e das entidades de classe, para que os aposentados que contribuíram uma vida inteira para a Previdência não continuem a ser penalizados com esta cobrança. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleitando apoio à causa dos servidores públicos estaduais, inativos e pensionistas. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 30 de junho de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. Daniele Butig de Oliveira, vereadora da bancada do PT. E Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras quer discutir a referida moção, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Pedido de informação 025 do ano 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedido de informação 25. José Luiz Couto Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, minha presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber se existem servidores recebendo por RPA, caso tenha, quantos são, quais os cargos que ocupam e há quanto tempo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de junho de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido pedido, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Pedido de informação número 026 do ano 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedido de informação 26. José Luiz Couto Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber se tem cascalhadeiras licenciadas no município e quais são? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de junho de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referir pedido. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido pedido, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Pedido de informação número 027 do ano 2022, de autoria da vereadora Daniele Busti Oliveira, do PT.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, João Batista Cassol. Pedido de informação número 27. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 27. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações se durante os atendimentos nos plantões do hospital, nos horários em que a farmácia básica não está em funcionamento, se é receitado medicamentos ao paciente, se é possível o hospital fornecer a primeira dose do medicamento. Existe algum embasamento legal que permita ou não prover o medicamento? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de julho de 2022. Daniele Buttig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido pedido, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam com os encontros e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Pedido de informação 028 do ano 2022, de autoria do vereador Flamarion Kel da Silva, do MDB.
Pedido de informação 028 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que depois de discutido e aprovado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quer saber quais o valor das emendas parlamentares de verbas de custeio destinado ao município no ano de 2021, por cada deputado, até a presente data, e onde foram aplicadas as verbas. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de julho de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido pedido, coloco mesmo em votação. As vereadoras e vereadores que concordarem com o referido pedido, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para as inspeções pessoais. Primeiro, o vereador, fazer uso da palavra por 5 minutos, se assim eu desejar, o vereador João Batista Cassol. Passo o trabalho, a direção do trabalho para o vereador, vice-presidente, para me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador João Batista Gasson.
Senhor presidente, senhora secretária da mesa, demais senhores vereadoras, senhoras vereadoras, nossas assessoras, nossos visitantes que se encontram, nossos ouvintes da nossa rádio São Vicente 2.6, no meu cordial boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao vereador José Luiz e ao vereador Flamarion pela lembrança que nós poderíamos botar esse projeto em votação hoje. Agradeço às senhoras relatoras que fizeram o relatório desse projeto tão importante, que desse médico, que nós precisamos de tantos médicos aqui em São Vicente, e quando aparece que um projeto desse para contratar mais um médico, nós temos que fazer imediato. Então, a você eu dou meus parabéns. Também quero parabenizar todos os senhores vereadores que concordaram que esse projeto fosse colocado em votação hoje. Foi lido e apreciado e aprovado hoje, que chegou hoje da prefeitura. Então, a todos nós, vereadores, estamos de parabéns. Também fui solicitado pelo diretor do hospital, o Moço Carpes, que eu dispudesse de uma verba, com apoio dos senhores vereadores, que o senhor sempre fez, para comprar os referidos sofás-cama que o nosso hospital está fazendo tanta necessidade, que tem as pessoas... Passo a noite, muitas vezes, sentado numa cadeira, com essa friagem toda, é uma judiaria. Então, eu solicito os senhores vereadores que me deem esse avale para nós. Já pedi para o senhor prefeito que me mande um ofício pedir, designando essa verba para comprar essas sofás-camas, para quantas for necessárias. E também para que nós amenizemos menos um pouquinho do sofrimento dessas pobres pessoas que estão lá acompanhando os seus familiares, as pessoas doentes que estão lá. Porque isso aí ninguém merece passar uma noite sentado numa cadeira, enrolado talvez num cobertor, passar a noite acompanhando o seu paciente que está lá, que deve ser seu familiar. Então, eu conto com todo o apoio dos senhores, já solicitei o senhor prefeito, que mande um ofício solicitando o retorno dessa verba, para que nós possamos fazer, eles possam fazer essa compra para o nosso hospital. Pessoal, por hoje era isso, agradeço a todos os senhores vereadores, e aos nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que todos tenham uma boa semana de trabalho e tenham muita saúde e paz. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra o vereador José Luiz.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Primeiramente, eu quero mandar um abraço lá para Picada dos Sarrapos. Tem um povo reunido lá, aniversário do Bruno, Bruno da Cruz Carvalho, até mandou convidar todos vocês, estão todos convidados, segundo ele, que pode chegar lá. E, graças a Deus, a melhor coisa que tem é comemorar a vida, né, seu João? Não pude fazer presente na sua festa, mas a melhor coisa que tem é ter saúde e comemorar a vida com os amigos.
E que, é verdade.
Que Deus possa nos dar muitos, muitos anos, que a gente possa estar sempre reunidos e comemorando a vida. Eu quero dar os parabéns para o senhor, João, de abrir mão dessa verba da Câmara, porque eu não acho justo, agora vi a Gislaine falando, o pessoal, tanta gente nos pede auxílio, e nós temos aqui para representando o povo, mas a administração não pode pedir. A administração tem dinheiro, e quando não tem dinheiro, tem a Câmara para auxiliar. Vamos, se precisar 50 mil, 100 mil, vamos disponibilizar e vamos comprar cobertura, pelo mínimo se comprar, dar um afeto, um carinho para essas pessoas que estão lá cuidando das pessoas enfermas, que é horrível, é difícil. Eu já passei por isso com meu pai, passei por isso com a minha mãe. Então, o mínimo que tem que ter é conforto. No hospital é bem aconchegante. Eu acho que todos os quartos têm ar. Então, é uma coisa bem simples de ajeitar ele. Sobre a ambulância, senhores, desse acidente que deu no Loreto, há muita conversinha naquele dia ali, a ambulância demorou, não demorou? Não, a ambulância não demorou. Eu quero dar os parabéns para quem atendeu lá o telefone, ele foi muito rápido. Eu estava no posto do Geimar, abastecendo, e quando me ligaram, deu tempo de eu ligar para a ambulância, liguei para o hospital, solicitei a ambulância, e terminou o abastecimento, eu entrei no carro, a ambulância já cruzou. Então, assim, uma coisa de minuto, um, dois minutos. A única coisa que aconteceu, que a SAMU, tinha uns quantos carros da SAMU lá, e o motorista da ambulância daqui de São Vicente, que eu não sei o nome, mas ele expôs o vereador no meio das pessoas, disse, vereador, é bom estar aqui para ver que o sobreaviso não está da segunda ambulância, não está aqui, porque o sobreaviso não está aí. Ele está em viagem com diária. Ele disse de alto e bom tom, eu tenho testemunha, ele fez essa denúncia lá em público, sabe, relatou no meu nome, dizendo que o sobreaviso que deveria, da segunda ambulância estava em viagem com diária, bem assim ele disse. Então, se alguém quiser maiores informações, é só me pedir. Sobre o episódio de hoje, dessa inauguração, eu até nem ia manifestar, porque é o seguinte, vereador Flávio, só manifestar referendo ao senhor. O senhor falou no grupo assim, ó, vaidade. Esse vereador não tem vaidade. Eu estou no quinto mandato de vereador e nunca precisei de um palanque para me eleger. Por que eu não preciso? Porque eu trabalho. Levanto cedo e trabalho pelo meu povo. Então, assim, ó, eu acho que foi uma falta de consideração do prefeito, principalmente com o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara, presidente do Legislativo, independente do partido que o senhor João é. Deveria uma lembrança. Ah, não teve inauguração. Teve sim. Teve ali. Ah, não, o prefeito disse que não teve para não ter gasto. Se não fosse para ter gasto, tinha sido feito ontem. Tiraram todos os secretariados, levaram para lá. O tempo que perderam lá, isso aí é previsto para o município. Eu não preciso de palanque, não preciso de convite. Basta é que na festa da batata eu fui umas duas, três vezes lá no palanque. Sou cobrado até por um grupo que eu tenho. Principalmente pela Suélia, se ia me cobrando, disse, olha, tu não faz a parte. Mas não é o meu jeito de trabalhar. Só que assim, ó. Mas só que dói, pessoal. Dói. Quando eu vi hoje, eu vou citar o nome dele, o ex-prefeito Jorge Martins, botou no grupo, e o Alex deve acompanhar, diz assim, ó, parabéns para vocês que votaram para os 6 milhões, o dia que ele precisar de vocês, ele vai procurar vocês de novo. Isso aí dói, sabe, ouvir, e é a realidade, sabe, senhor? Quando precisa do vereador, vem aqui, chama o vereador, liga para o vereador, mas é como diz um amigo meu, que agrado e caldo de galinha nunca faz mal a ninguém. Eu quero desejar a todos os senhores uma boa semana, que todos tenham êxito nessa festa, que São Vicente nos abençoe, que segunda-feira nós possamos estar aqui, outra vez reunido, e elogiando a festa, que seja do agrado a todos. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106 e plateia que nos assiste. Também quero cumprimentar o senhor Matheus, que é o presidente da ala jovem do MDB, que também está presente aqui, além das nossas assessores. Também José Luiz, nosso eterno companheiro aqui da 106. Esses dias, olhando um comentário do deputado Marlon, me chamou a atenção que, mesmo diante da dor dele, da perda do filho, ele disse, não seja o dedo que aponte, seja a mão que ajude. A cada dia que passa, falo menos, observo mais e aprendo sempre. Eu tenho visto que muitas vezes a gente reclama da administração. Eu sei que tem erros, é fácil a gente fazer comentários, é fácil da gente fazer apontamentos, só que quando se está à frente de uma administração não é fácil. Hoje, por exemplo, nós tivemos um exemplo aqui na Câmara, nós precisávamos de comprar gás. Não foi possível, porque nós não tínhamos 3 orçamentos, nós não conseguimos que ninguém no município nos desse 3 orçamentos, tivemos que fazer uma vaquinha. E a mesma coisa a administração quando enfrenta a licitação. Muitas vezes não conseguem fazer as coisas porque não conseguem orçamento, não conseguem empresa. Eu até estive comentando lá com a diretora da Escola Doutor Aires, a Paula, que é referente ao vazamento, à chuva na escola, e até perguntei para ela, mas Paula, tu não reclamou isso para a diretora? Eu falei também com a Iracema. Ela disse, Marilena, já foi feito 2 tentativas de conserto no telhado e não deu certo. O que, que tem que fazer? O engenheiro chegou lá, tem que trocar todo o telhado, toda a cobertura. E agora é período de aula. Ou você fecha a escola e os alunos ficam sem aula, ou se espera até o final do ano. Vai se fazer um paliativo, colocar uma lona, talvez não vai resolver. Né? Então, às vezes, a gente não sabe bem o que, que acontece, e às vezes a gente, né, fala um pouco sem saber o verdadeiro, que nem a coisa da ambulância, né? Também eu sei, como a Kika falou, muitas vezes dizem que eu sou a vereadora que não faço nada, porque eu não venho aqui na tribuna brigar, porque eu não apresento pedidos, mas meu jeito é diferente, eu não preciso fazer estardalhaço para mostrar meu trabalho. Né? Então eu vou na secretaria, eu peço, alguns eu consigo de imediato, tem outros que, claro, a gente sabe que a administração, tudo depende de licitação, de orçamento, e aí demora mais. Então, acho que o que eu tinha para hoje era isso. Ah, outro também exemplo que nós temos aqui, o nosso vazamento no banheiro. Quanto tempo nós levamos para conseguir orçamento e empresa para consertar? Então, às vezes, tem coisas que entrava, não é má vontade, mas a gente tudo depende das formas corretas de fazer o serviço. Uma boa noite a todos, uma boa semana, uma feliz Fecobate para quem vai fazer.
Obrigado, vereadora Maria Helena. O próximo vereador para o uso da palavra é o vereador Alex do Santo Martim, do PTB, por 5 minutos.
Boa noite, ouvintes da 106, plateias aqui presentes, novos colegas vereadores. Hoje a gente tem um projeto nessa Casa Legislativa, número 09 de 2022. O projeto de lei dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de lazer, pracinhas de brinquedo. Os estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para a criança. Dentre eles, permite autoconhecimento, estimula competência, gera resiliência, melhora a atenção e a concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, aprende a viver em sociedade, melhora a saúde e muitos outros benefícios. Espero ter apoio dos demais vereadores, depois de passar nas comissões dessa casa. Sobre a FECOBAT, não tenho como não falar. E outra coisa, não é segredo de ninguém, está no portal da transparência. O valor do show de sexta-feira, nada mais, nada menos que R$ 145 mil. Para a dupla Henrique e Diego. Me perdoe a comissão organizadora, não teria outro show mais barato na casa, nos 50 mil. Sei que é um show nacional, sei, mas é muito valor já. 50 mil seria bastante. Mais 1.900 da Ana Luísa Piccolo, que vai em torno de uns 147 mil somente na sexta-feira. No atual contexto que se passa no nosso município, eu teria aplicado esse dinheiro em outras prioridades. Mas não sou contra a feira, pelo contrário. Vou deixar bem claro. Tenho certeza também que vai ser uma grande feira. Sei da competência da nossa secretária municipal de indústria e comércio. Sei que ela é capaz, que vai organizar uma bela feira para todos nós. Estou torcendo também que o show se pague, que nós conseguimos pagar esse valor. Independente de política, não falei aqui, estou falando isso aqui do show porque eu sou contrário do prefeito. Não, pelo contrário. Se o prefeito fosse do meu lado, eu falaria também. Eu acho muito dinheiro. Pode algum vereador discordar, mas é o meu pensamento. Aceito opinião também. Sobre o pórtico de hoje, vou deixar os parabéns para a administração passada, para o Paulo Flores e para o Wagner Totti Martins e para a secretária Paola Zucchetto, a qual iniciaram o projeto. Também quero deixar os parabéns para a nossa administração atual, que lutaram, que buscaram, que trocaram algumas coisas que estavam erradas, tipo os postes de lâmpadas, algumas melhorias no projeto. Muito bom que conseguiram dar continuidade ao projeto. Parabéns à duas administrações. Independente de mimimi. Ficou muito bonito, ficou show a entrada na nossa cidade. Quero desejar a todos uma ótima feira. E agora eu olhei para a vereadora Gislaine. Me lembrei de uma coisa que ela citou na sua fala. Muitas demandas não é culpa do vereador que não sai. Fui cobrado, ela já foi cobrada. Fui sábado, estava também no almoço, me cobraram. Ah, mas por que tu não faz tal coisa? Por que o vereador não faz tal coisa? Muitas coisas a gente pede aqui. Mas nunca dá. Tem coisas que fica para depois, tem coisas que não tem funcionário, tem coisas que não tem máquina. É coisa complicada. Não é simples dizer, ó, o vereador não faz. Não é assim. Quero deixar a todos uma boa semana, uma ótima FECOBAT a todos. Que Deus ilumine, que seja uma festa tranquila, que todos nós podemos se divertir. Seria isso. Uma boa noite a todos. Uma boa semana.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra, a vereadora Daniele Butti de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, gostaria de comentar sobre o nosso pedido de informação, que é uma situação que várias pessoas já me cobraram várias vezes, e até um dia eu e a Kika comentávamos aqui sobre a questão da primeira dose do medicamento no plantão do hospital, né? Principalmente no horário então, que a farmácia básica do município está fechada. Porque a gente ouve vários relatos, principalmente quando envolve criança, que acabam saindo dali, às vezes não tem condições de comprar o remédio na farmácia, na farmácia privada do município que está de plantão, e acaba ficando sem o medicamento, né? Então, o pedido no sentido de saber se existe essa permissão ou não de poder dar esse primeiro medicamento no hospital, né? Segundo assunto que eu gostaria de comentar com vocês e com a população é sobre o veto né, o nosso projeto de lei 06-2022, aprovada por esta casa, por todos os vereadores. Se eu analisar todos os parágrafos da justificativa da mensagem de veto, nenhuma é justificável para a mensagem de veto. Se a gente iniciar lá na questão de que gera despesa e que, por isso, se fosse só isso, o executivo não vetaria, primeiro é a atribuição da administração pública dar publicidade aos seus atos. E outra, que embora o projeto de lei possa gerar despesas do município, ele é constitucional por analogia à tese 917 do Supremo Tribunal Federal, em que diz que vereador pode legislar gerando despesa. Mas não é o caso do projeto. Até porque, no ano passado, nós votamos um projeto muito semelhante a esse, que é sobre a dar publicidade aos medicamentos disponíveis na farmácia básica. Saiu do legislativo, de um vereador do legislativo, e eu não vi nenhum questionamento referente a isso. E foi aprovado e foi sancionado. Quanto ao último parágrafo ali, que fala da autonomia dos conselhos municipais, em nenhum momento nós falamos que nós vamos mexer na autonomia dos conselhos municipais. Os conselhos municipais são criados através de uma lei que passa por essa casa. Né? Ela é uma lei que vem do executivo e passa por aqui, dizendo quem é os componentes e tudo mais. Quanto ao outro parágrafo seguinte sobre a lei geral de... Não é lei geral, desculpa, assim, lei geral de proteção de dados, em nenhum momento do projeto de lei, que todos os vereadores têm ele, a gente solicita CPF, RG, nada. A única coisa que a gente solicita é um telefone e um e-mail. Não dos conselheiros, sim do conselho. Se o conselho não tem, como nós não temos salas de conselhos aqui, provavelmente vai ficar o número de telefone do conselho, por exemplo, de saúde, vai ficar da Secretaria de Saúde. Se a pessoa precisar entrar em contato, pode ser por ali. E-mail, que é mais fácil criar, né, do conselho, então se torna mais... cria um e-mail próprio para o conselho. Nenhum momento a gente está pedindo informações pessoais, a não ser o nome dos responsáveis. E isso nós não infringimos a lei em nenhum momento. E caso a administração não tenha entendido, me coloco à disposição para mostrar o funcionamento do projeto. A gente não ia apresentar nenhum projeto que gerasse despesa, ou que gerasse despesa, não, que gerasse alguma ilegalidade, né? Então, eu acredito que essa casa não permitirá que tratem o nosso trabalho, e quando eu falo nosso, não me refiro só a mim, a todos nós aqui. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui esperando o salário no final do mês. Né? A gente faz muito trabalho que não aparece, muito trabalho que às vezes é sentar na frente de um computador para tentar entender as leis, para que passa por aqui ser aprovado dentro da legalidade, certo? Até porque esse projeto também passou pelas duas comissões e pelo assessor jurídico, certo que todos os outros projetos passam por isso, mas além disso, o nosso projeto foi encaminhado ao IGAN e a gente recebeu o parecer favorável ao IGAN, assinado por 3 advogados, 3 juristas. Então, acredito que... por tantas pessoas, nós não possamos ter falhado ou deixado passar isso, esses apontamentos que veio do executivo. Então, eu espero contar com o voto dos colegas para derrubarmos o veto, porque eu acho que é um projeto tão simples. O projeto vem levantar a questão da transparência e da publicidade, e acredito que os conselhos municipais não têm nada a esconder, então não tem o porquê desse projeto não ser sancionado. Seguindo, então, na semana passada, a gente foi até o Loreto para ver a questão das estradas também, porque como a população nos cobra e a gente tem que, dentro do possível, não é possível a gente estar em todos os lugares. E a gente acaba visitando poucos lugares, porque a partir do momento que tu encontra alguma pessoa, ou tu vai até alguma casa, as pessoas querem conversar, querem dialogar com diversos assuntos. E a solicitação de pedras em alguns locais, que a gente vai repassar já para o responsável da Secretaria de Obras, a gente sabe que eles estão indo para lá, assim, ou já estão lá, assim que o tempo colaborar, né? Outra questão é que foi paga a emenda parlamentar no valor de 500 mil do deputado federal Paulo Pimenta, destinada no ano de 2019 a São Vicente do Sul, pelo então vereador Davi Sete Moreira, nosso companheiro de partido, que é o calçamento da Visconde e Coronel Pilar, né, dois trechos ali, que são dois locais que os moradores solicitam muito e é necessário, assim como vários outros pontos da cidade, mas através dessa emenda vai ser nessas ruas ali. Também gostaria de deixar os parabéns à inauguração do pórtico, à liberação, porque acredito que a administração passada, tanto essa, tentaram fazer o melhor e fizeram, tanto que a obra foi concluída. O pórtico era um sonho de várias administrações, né? Tanto que eu lembro da administração passada do Fernando, que eu trabalhava na Secretaria de Planejamento, a gente tentou conseguir emenda ou verba do Ministério de Turismo para que o pórtico fosse construído e não conseguimos. Então, a administração do Paulinho então conseguiu êxito e iniciou a obra. Quanto à FECUBAT, também desejo uma ótima festa, né, a todos, principalmente ao pessoal da agricultura familiar que vem vender os seus produtos e também ao comércio local que vai sair dos seus estabelecimentos e ficar 4 dias lá, então, na feira, expondo e colocando os seus produtos à venda. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Dani. Com a palavra agora é o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP, por 5 minutos. Não, é o Flamarion, desculpe. Flamarion Kelly, da Silva, do MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion.
Retornando então a essa tribuna, se passar meu tempo que eu tenho nessa tribuna, solicito meu tempo de líder de bancada, presidente.
Está conseguido.
Mais uma vez, então, aos ouvintes da nossa 106 FM, agradecer às pessoas que estão em escuta, agradecer ao nosso presidente aqui na Juventude do MDB e vice-presidente da Juventude do Vale do Jaguari, nosso amigo Matheus Bastos, pela presença na sessão. Nosso muito obrigado aí, Matheus. E que venha mais seguido. Também gostaria de mandar um abraço para Maria Helena Fragoso, que está na escuta da nossa sessão, que ela disse que não perde nenhum minuto da nossa sessão na segunda-feira, então nosso obrigado. Também mandar uns parabéns para o meu amigo Bruno Carvalho, que está de aniversário. Desejo a ele muito sucesso, paz em sua trajetória. Vou falar um pouquinho, primeiro, sobre o dia C, o Dia de Ação Coletiva do Sicredi, que aconteceu agora sábado, que é comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho, onde foi feita uma ação de plantar flores, onde foi recolhido recursos junto aos associados e colaboradores do Sicredi. Também estão recolhendo alimentos não perecíveis e material de higiene e limpeza em comemoração ao dia C, que é o dia de cooperar para auxiliar o Lar dos Idosos de São Vicente do Sul, onde será entregue no dia 15 do 7 os alimentos. Então, o ponto de coleta é na agência do Sicredi aqui de São Vicente do Sul. Parabéns ao Sicredi mais uma vez, aos envolvidos por essa bela ação e que venha cada vez a somar mais a esses eventos de nosso município. Também vou falar um pouquinho sobre, novamente, seu João, o esporte em nosso município. Recebi agora há pouco também do pessoal ali de Santiago, do Cruzeiro, onde tem os dois rapazes que estão participando do Campeonato Sub-17. Os dois rapazes, o Matheus e o Ian, já estão classificados para a segunda fase, então, da competição, com antecedência, a equipe do Cruzeiro. O Matheus, filho do Popó, é o vice-artilheiro da competição com 5 gols. Esse incentivo que a gente precisa no nosso esporte, seu João. Mais uma vez, a gente sabe que eles passaram pela escolinha do CAC, do Pompilho, do Pedro e outras aí. E isso que a gente está precisando mais, investir, incentivar essas crianças, esses alunos, para ter um futuro radiante. E meus parabéns aos pais que estão investindo nos filhos. Também agradecer ao nosso amigo Poeira, o homem da iluminação de São Vicente do Sul, porque sempre quando a gente pede, qualquer vereador liga para o Poeira: Poeira, está faltando iluminação pública em tal lugar. Prontamente o João Carlos está lá. Então, nosso muito obrigado. E como já foi falado aqui nessa tribuna, vereadora Dani, a senhora pode ter certeza que esse vereador tem o voto favorável ao seu projeto, porque não demanda nenhum tipo de despesa para o nosso município. Como a senhora mesma falou, não estamos pedindo telefone das pessoas que fazem parte do conselho. Então, convido os nobres colegas que apoiaram, que votaram a favor dessa moção, que foi encaminhada ao executivo, para nós derrubar o veto do prefeito. É simples. Eu sei que vai ter uma votação, vai ter que sair a votação nessa casa. Se não me engano, é votação secreta. Né? Mas tudo que é secreto ou não é secreto, se eu não me engano, é votação secreta, sim. Mas mesmo assim, todos os vereadores que votaram a favor do projeto, eu acho impossível que vão querer derrubar o veto agora, votar contra, a favor do veto do prefeito, esses vereadores que votaram a favor. Mas cada vereador tem seu voto, como sempre você diz isso. Não podemos se dar uma de caranguejo aqui nessa casa, vereador Gilmar. Também para salientar...
Só uma parte, vereador.
Lhe cedo a palavra, nobre colega Maria Helena.
Não é ser voto caranguejo. Eu votei esse projeto, sou até favorável, mas agora eu fui olhar ele realmente, não me dei conta uma coisa. Quando pede a ata na íntegra, eu que sou do conselho dos direitos da criança e do adolescente, não posso publicar uma ata na íntegra. Eu coloco nomes de adolescentes na ata, né? Então isso não pode ser publicado.
Concordo plenamente com a senhora, vereadora, mas a gente pode fazer uma preposição também, retirar essa parte onde consta, então, a ata na íntegra do conselho. Lhe cedo a parte, nobre colega Dani.
Obrigada, vereador. Uma das soluções seria isso, mas eu acho que cabe a cada conselho. Seu conselho acha que a ata, porque as atas são públicas. Primeiro ponto é que elas são públicas, porque as reuniões do conselho são públicas, a não ser que seja alguma reunião que fale de algum assunto que seja sigiloso, que talvez no caso da criança e adolescente tenha mais. Mas, porém, até então, as atas e as reuniões dos conselhos são públicos. Acredito que caso não possa ser e caso nas atas conste o nome de alguma criança, por exemplo, ou alguma informação a mais, pode essa parte ir rasurada ou então fazer essa sugestão que o vereador disse. Mas eu acho que não tem nenhum problema na questão das atas, até porque elas são públicas. E se tem ata que não pode ser publicizada, o conselho vai justificar que ela não pode ser publicizada porque trata de tais assuntos. Seria isso, obrigado.
Bom, então, voltando novamente aqui, sobre os recursos empenhados pela administração 2017-2020 para o ano 2021, foi deixado, então, R$ 2.927.940,73. Isso aí são recursos oriundos dos nossos deputados, PDT, PP, MDB, PTB, entre outros que recebemos aqui. Então, a intenção sempre, quando sai uma administração, é dar prosseguimento naquela obra. E é isso que a gente precisa no nosso Brasil. Não só em São Vicente, porque no nosso Brasil sai presidente, sai governador, não dão sequência para terminar uma obra. E aqui está tendo. Temos o pórtico, o exemplo do pórtico aqui em São Vicente. A gente sabe que ficou de um ano para o outro. Teve que fazer modificações? Teve. Qual é o projeto que não se faz modificações? Teve gastos? Teve. Tudo subiu. Olha a obra do campo de futebol. É só, estamos esperando chegar aqui. Vai chegar que vão readequar a obra. Valores a mais que a prefeitura vai tirar. Obra da Clara Lichtenecker, que não pôde sair na pandemia. 2 anos parada aquela obra, seu João. 2 anos teve que ficar parada, porque não podia fazer licitação, não podia sair obra em pandemia. Tá? O senhor pensa que o insumo sumiu, subiu quanto? Os materiais que vão ser ocupados numa obra dessas. A prefeitura vai ter que colocar uma contrapartida maior. Vai, o dinheiro está depositado na prefeitura, só falta, a licitação está aprovada, só volta a vir agora o projeto para esta casa, com a readequação do valor da obra, para ser aprovado e dar andamento naquela obra. É, mais uma vez, salientar da inauguração do nosso pórtico, que é de suma importância. Muita gente criticava no início. Ah, é um dinheiro mal investido, é isso e aquilo. Não, é uma verba que veio destinada para fazer aquele projeto. Ou a prefeitura devolve, ou faz o projeto. Então foi feito o projeto. Aquelas pessoas que criticaram no início, pode ter certeza, vão com a sua família ali tirar uma foto, porque ficou bonita a nossa entrada da cidade. Embelezou mais o nosso município. E com certeza vai embelezar mais, porque vai ter um revestimento asfáltico, provavelmente, naquela entrada do nosso município ali também, feita pela administração atual. Provavelmente vai ter. E esperamos que tenha. Quanto ao convite ou não convite para a inauguração, dói, seu João. Dói um pouquinho em nós, vereadores. Porque quando precisa, aonde que aperta o calo, seu João, nobres colegas? É aqui nessa casa. Ah, vamos ter que votar um projeto em cima do laço. Temos que aprovar isso. Quantas vezes veio o prefeito aqui, seu João? Não estou falando da atual administração, administração passada e outras administrações que passaram. Quantas vezes veio o prefeito com secretários aqui, ó, cargos de confiança, pressionar os vereadores pelos votos? Não, mas é normal, Flávio. É normal. Eu falo pressionar, é conversar, é a mesma coisa. Cada um entenda como eu estou falando. Quantas vezes vieram ali e sentaram? Mas eu acho que o voto, a gente não deve ir pelo partido, deve ir pela opinião própria, mesmo que o senhor erre. Seja o partido A ou B que está na administração. Também vou falar um pouquinho sobre o nosso hospital, seu João. Sexta-feira estive conversando com o senhor, a vereadora Maria Helena, na sua sala ali, que estive fazendo uma visita lá no hospital, vendo as demandas que está precisando, daquela outra ala que está lá. Se não for tomada uma atitude com urgência, vai começar a estragar muito mais do que já está estragado, e o investimento vai ser maior. Comentei com o senhor sobre as poltronas, é de suma importância a Câmara também devolver esse dinheiro, ajudar, porque é um dinheiro do município, é dos recursos do nosso município quem paga os impostos, quem ajuda o nosso município a crescer. E a gente tem que dar aquele conforto para aquelas pessoas que estão cuidando dos seus entes queridos naquele hospital lá. Uma poltrona melhor, uma televisão no quarto, isso é interessante, uma coberta por frio, um ar que já tem para tá lá disponível para aquelas pessoas que ocupam o SUS também. É de suma importância. E as críticas vão vir, seja vereador da oposição, da situação, ah, é crítica, é bonito. Eu estou nessa casa faz 3 mandatos, recebi crítica nas outras administrações, como critiquei antes, e elogio também quando precisa. E a gente tem que saber entender as críticas. Essa é a questão como eu me refiro. Não adianta ficar para o lado de lá, batendo na mesma tecla, e, ah, está tudo bom. Não, não está tudo bom. Tem temos que melhorar alguma coisa. Sobre o esgoto, na Novo Horizonte, que a vereadora Kika falou, isso aí vem de anos, vereadora. No meu primeiro mandato, eu cansei de passar lá batendo nessa tecla, no tempo do Fernando, no tempo do Paulinho, Paulinho Flores, a nossa administração também. Quem começou aquela obra, que começaram aquela parte lá, foi o Fernando, o prefeito Fernando. Eu entrei em contato com ele, foi a semana passada, sobre uns esgotos, aqui na Antero Xavier, perto do Traguinho, onde fizeram um pedaço, não terminaram, fazia aquela caixa de esgoto ali. E mais para baixo, onde uma senhora fez uma postagem. Isso, da Terezinha. Conversando com o prefeito disse, não, a gente vai fazer, Flamarão, conforme o andar da carruagem vai se ajeitando. Não, eu sei, prefeito, mas eu venho aqui conversar com eles, fazer um pedido para o senhor, para o seu secretário, para que faça esse melhoramento. Leceu da parte, vereador Alex? Não?
Oi?
Tá, e quanto, qual é o meu tempo que eu tenho? Não é, e o de tempo de líder de bancada? Então tá bem, então já que a vereadora Maria Helena me cortou, e eu cedi os espaços para ela e para a vereadora Dani, desejar então a todos aí um feliz início de semana, uma bela fecobate para quem vai participar, quem gosta da festa. E vamos embora, minha gente. Vamos lá, que as críticas vêm e a gente está aqui para defender o que é bom e o que é ruim. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, vereador Flóvio da Rosa Pai do PP.
Não sou muito de me alongar, mas, presidente, peço meus 5 minutos de líder. Presidente. Não sou muito de me alongar.
Palavra? Eu já lhe dei a palavra.
Peço meus 5 minutos de líder, por favor.
Tá bem, conselheiro.
Acredito que não vou ocupar, mas só para si. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, as assessoras. Boa noite, Matheus aí. Presidente da Juventude do MDB. Boa noite, comunidade que nos escuta na Rádio São Vicente. Primeiramente quero responder ali a questão do telhado. Foi recebida a obra sem nenhum problema. O que aconteceu, deu problema na estrutura que foi mudado o para-raio. E com essa mudança para raio, abalou a estrutura ali, já tá um processo administrativo sendo aberto, já está aberto e vão apurar isso aí. Hoje, que eu sempre digo, a gente tem que ter humildade perante a Deus, hoje eu tinha em mente que eu nem ia subir nessa tribuna hoje, mas desde amanhã hoje foi agitado, lá eu estava em Santa Maria, tava fazendo a prova da ordem e tudo. Aí foi, desde o início, foi conturbado o início, eu digo, vou ter que subir lá, eu tenho que falar alguma coisa, vou ter que defender e falar. Sobre o pórtico, eu quero pegar aqui e abrir, eu vou dar um tempo aqui, quero abrir um comentário que teve no Facebook ali. Do Cleomar, morador lá do Rincão dos Flores. Parabéns, diz ele, parabéns à administração anterior, parabéns à administração atual. E acima de tudo, essa obra sirva de exemplo para que a cidade... Para a cidade desenvolver, é preciso apenas usar siglas partidárias para se elegerem e depois eleitos administrarem para o povo. Sempre haverá críticas. Só o que foi mostrado aí nessa obra é que todos trabalharam em prol de um bem maior. É o que o município precisa. Então, o que eu quero dizer assim, primeiramente, dar parabéns a nós aqui, que votamos todos os votos. Nós estamos dando exemplo de uma Câmara proativa para ir para funcionar. Para o município funcionar. E quero dar parabéns para a administração passada, quero dar para essa administração, todos envolvidos que tiveram nessa luta de conseguir, de dar sequência nas obras. O que nós vemos no país, no Brasil afora, na politicagem, é que prefeito assume, ou que governador assume, ou que presidente assume obras passadas e não dão continuidade. Exemplo que nós temos da nossa creche, que eu não sei porque não teve continuidade. Hoje nós estamos dando exemplo, nossa administração, nossa legislatura aqui estão dando exemplo de como tem que acontecer, que a coisa tem que dar continuidade. Cheguei a me perder aqui. Dois anos de pandemia, eu dei pergunta do campo também, por que não foi concluído? Já estava pronto, tudo pronto o processo? Estava.
Não, é fácil vir bater e... Mas eu quero dizer que nós estamos de parabéns. Então, eu acredito que por hoje seria isso. Quero desejar uma baita semana, que nós saibamos aproveitar essa Fecobate, que nós estamos 2 anos sem Fecobate, que seja uma baita festa, que saibam aproveitar, e uma baita semana a todos, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Com a palavra, Gilmar. Vereador Gilmar.
Caro presidente, João Cassol, membros da mesa, colegas e vereadores e vereadoras, Matheus, presidente da Juventude do MDB, nossa assessoria. Senhor presidente, se cruzado o tempo, me conceda mais 5 minutos. Ou mais, né, se eu quiser, uns 10 mais. No fim, o vereador Gilmar assumiu há pouco, e eu sou muito autêntico às vezes, e às vezes não é bom. Às vezes a gente fala um pouco demais, algumas pessoas gostam, outras não gostam, né? Tem pessoas que se sentem ofendidas, né, pelo que a gente fala. Só que eu revejo as filmagens, os áudios, e eu não vejo ofensa nenhuma. Às vezes as pessoas não gostam de uma palavra que a gente usa, porque se eu ofendi... Mas as postagens que são colocadas como vereador, só que esperando o fim do mês, né? Vereador que não fazem nada é chamar o vereador de vagabundo. Né? E aí a gente, às vezes, vem aqui e responde, e as pessoas se ofendem. Se ofendem, acho que a gente está se passando demais. Eu tenho que colocar uns pontos aqui, para as pessoas, não citei nome, mas não precisa citar nome, eles sabem para quem que eu falei, e eu não falei com a intenção de ofender ninguém, até que me relaciono muito bem com todo mundo, seu Vicente, independente de partido, conheço esse pessoal aí todo, não tenho problema nenhum de falta de amizade com eles, mas eles embrabecem muito rápido. Né? Aí foi colocado, né, que sobre a questão de medo de ser candidato, não, de jeito nenhum, rapaz. Todo mundo que tem condições de ser candidato e se eleger. A questão é o povo, cada povo tem um político, prefeito, vereador, o vice, que elegeu, que merece, quer dizer, né? O que a gente tem que fazer é aceitar. Essa questão também de dizer que os vereadores aqui não fazem nada e ficam esperando o final do mês. Bom, especificamente sobre o Gilmar, aos amigos esses que se referiram, ele não deve saber dos meus rendimentos como funcionário público. Mas se acessar o portal da transparência, ele vai saber quanto eu ganho por mês. Eu não preciso do salário de vereador aqui. Né? Sem falar em outros ganhos que a gente tem, graças a Deus. Né? Então, eu não estou pelo fim do mês aqui. Eu estou pensando em fazer a coisa correta, a coisa certa. E sem ofender, sem passar por cima de ninguém. Só que às vezes as pessoas entendem diferente. Mas fazer o quê? Quando ele também foi se referir, que eu... E aquele dia eu tinha que ter falado isso. Que eu disse que quem não tem voto não tem que estar dando muito palpite. Realmente, eu também não me elegi. Não me elegi mesmo. Né? Faltou voto para mim. Eu tinha que ter dito aquele dia para justificar o que eu disse. Né? O povo escolhe, né? Escolhe a gente tem que respeitar, não adianta. Né? Mas nunca após a eleição, por não ter sido eleito, eu nunca fiquei destilando veneno para tudo que é lado. Para ninguém, em face nenhum. E quero que alguém me diga isso, que se existe isso do Gilmar Giacomelli. Duvido. Né? Mas tive muito orgulho de ficar na suplência. Primeiro suplente do Matheus. Muito orgulho. Né? Um baita de um guri, com toda a vontade do mundo de fazer alguma coisa para o São Vicente. Né? Mas o destino quis assim que eu voltasse para a Câmara dessa maneira. E ninguém queria que fosse do jeito que foi. Né? Mas acontece. Aconteceu, infelizmente. Né? Respeitamos a vontade de Deus. Então, estamos aqui, né, no lugar dele. Mas falando em respeito, as pessoas também têm que respeitar a memória desse vereador que passou aqui. E não usar ele para conversinha, usar ele no Face, que isso fica muito feio, as pessoas não gostam disso. Tá? Aí tem que respeitar a memória dele e respeitar a família dele também, que é uma família grande e respeitada em São Vicente. Então, quer dizer, não vamos... Eu acho que nós temos que terminar com essa conversa. Vamos parar com esse Face, vamos parar de estar se espichando nisso. Né? Isso é bom para todo mundo. Sobre eu não me eleger, faz parte do processo político. Né? É, não me queixo da população vicentense de jeito nenhum. Não falo mal que eu não tive voto para não me eleger prefeito, vice-prefeito, vereador a última vez, mas eu tive, fui 3 vezes vereador em São Vicente. Eu tive 12 anos de mandato. Então, eu só tenho que agradecer à população. Eu não tenho que falar nada. Né? E a questão, às vezes, da gente não se eleger vice, não se eleger prefeito, a culpa, às vezes, não é só do candidato. Viu? Tem uma série de fatores, mas nós temos que respeitar, não adianta. Temos que respeitar a vontade popular. Né? Quiseram que tinha que ser outros, não é problema, você respeita. Perdemos uma eleição para prefeito por 104 votos direto para o pai do Alex, para o Jorge, e agora perdemos de novo para ele por 17 votos direto também com o Jorge, quando eu fui devido ao Fernando. Eu acho que eu só tenho que agradecer isso à população. Feio eu nunca fui, nunca fiz. Feio eu sou, só nunca fui. Né? Nunca fiz de feio nos votos. Sobre a questão de gostar de mim, do meu trabalho, que eu não me elegi, bah, amigo velho, tu nem sabe o que está dizendo. Tia. Ajudei tantas pessoas em São Vicente nesses meus 12 anos de vereador que tu não imagina. E dentro também das condições, da disponibilidade de um vereador, eu ajudei muito São Vicente também, dentro daquilo que eu pude. Né? E isso é uma coisa que digo que a política, o político, né, infelizmente, está muito desgastado. As pessoas estão abandonando ela, por quê? E eu volto, porque hoje é interessante que muitos se referiram a isso, né? A questão do trabalho do vereador. Quanta coisa que é feito pelo vereador, e as pessoas não sabem, não ficam sabendo. Né? As pessoas não sabem. A responsabilidade do vereador de estudar esses projetos, como falou a Dani... Olha que a responsável é muito grande, tu dá um parecer aqui, tu assinar embaixo. Né? Tu defender os teus ideais, defender o teu ponto de vista. Né? Tu defende a administração, tu critica a administração. O vereador faz muita coisa dentro da Câmara, faz fora da Câmara. É muito injusto, às vezes, as pessoas dizerem, ah, o vereador está lá para o fim de mês, ah, o vereador não, né, não faz nada. É, às vezes o pessoal judia um pouco isso, viu? E a questão dos munícipes cobrarem, eu acho que está certo eles cobrar. Está certo? Eles pagam os impostos, eles querem resultado. Né? O problema é que às vezes não conseguem. Hã? Claro, os vereadores, todo mundo quer. E eu falei a semana passada que não tem, eu duvido que tenha um político, um gestor, um vereador que não queira fazer as coisas tudo. Fazer tudo, pelo amor de Deus. Quem é que quer ser criticado por não fazer nada? Né? Então, assim, ó, às vezes... Só que a questão de trabalho, voltou, como a Maria Helena falou também, a questão pública é diferente. É tudo diferente. A gente que é particular, tu vai ali, compra qualquer coisa, paga e pronto. Não tem que explicar para ninguém. A questão pública é bem mais difícil. Né? Aí os vereadores cobram, né, fiscalizam e não pode mandar. Essa é a diferença. O vereador tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que pedir, mas mandar fazer ele não pode. Isso é a responsabilidade já do executivo. Não é nossa. Por isso que eu digo, a gente faz a nossa parte. As pessoas, olha, as pessoas às vezes dizem isso, mas nem sabem a quantia que tu esquenta a cabeça. É com telefonema, é com batida em casa, tu está aqui na Câmara. Né? É muita coisa. Só que, né? Às vezes dá-lhe pau, é bom. Né? É, e sobre a questão de projetos também, ó, que eu falo, aquele dia que eu falei, que projetos é fácil de dizer, projeto fazer que é mais difícil, né? A questão de recursos. Mas sobre projetos, nós estamos à disposição. Aqui, assessoria ali, a Daiane, e acredito qualquer assessoria aqui dos partidos, vereadores, à disposição das pessoas que têm ideias boas, trazem para nós aqui. Não precisa ser só a ideia dos vereadores. Traz aqui a população que está nos escutando, venha para cá e diga para nós, olha aqui, vocês podiam fazer isso, isso, aquilo, vamos botar no papel se é viável e vamos fazer. E eu não tenho problema nenhum de dizer quem é que deu a ideia. Eu não quero ser pai da criança, eu quero que a coisa funcione bem. Né? E a questão de aceitar críticas, pois é. As críticas, às vezes, a gente... Né, quando ela é bem feita, aquela que vem para ajudar, para contribuir a gente melhorar o trabalho, é uma crítica boa, que a gente aceita melhor. A crítica aquela para avacalhar, só para desfazer da pessoa, aí essa é brava de aguentar, né? Essa é brava de aguentar. As pessoas às vezes dizem por dizer. E vou dizer o mais, às vezes nem é a intenção deles isso, viu? Também de ofender. Às vezes até que não é. Ali na empolgação, daqui um pouco, acaba dizendo o que não devia, né? Mas que nada. Mas não, às vezes não é só o vereador, né, que também não gosta de crítica. Às vezes as pessoas, quando vão para o feito, também não gostam que a gente diz alguma coisa aqui. E eles também não gostam de crítica. E vão nos rebater, vão nos responder. Então não é só nós aqui, não. E outra coisa que eu fico impressionado, as pessoas no Face, por isso que eu digo que esse Face é uma porcaria, as pessoas vão para o Face, eles não sabem o que está acontecendo. O porquê daquelas manifestações, às vezes, que acontecem ali. Tem pessoas de fora da cidade, que estão morando há anos fora. É por isso que se espicha, às vezes, essas conversinhas, né, fofoquinhas, dizendo um monte de coisa lá. Eles não sabem o que está acontecendo, o porquê. Eles só vê um lado, só o que está escrito ali, né, e dizem um monte de coisa ali, ó, avacalham, faltam com respeito. Sinceramente, olha... A gente vai ficando, às vezes, meio decepcionado com a coisa mesmo, viu? Vai ficando. E, às vezes, muitas pessoas boas, que talvez nem seja o meu caso, de abandonar a política. Eu até já tinha abandonado mesmo, eu juro para vocês. Eu estou aqui porque o destino me colocou aqui dentro. Tá? Mas se eu vou continuar, isso eu não sei. Não sei. Porque se eu critico a administração embravece comigo. Se eu não critico a população... Né, das viras da cidade, te dão lepau porque tu não faz nada. Então é complicado. Está complicado de trabalhar. Né? E essas pessoas que às vezes, em vez de segurar, acabam se metendo nos assuntos, que não tem nada que ver, e aí dizem um monte de abobrinha ali, que daí as pessoas gostam. Bah, tem barbaridade, agora sim. Parece que estão abafando. Eu não faço nada aqui para abafar, para querer me promover, até porque o que eu tinha que fazer na minha vida, eu já fiz. Estou estabilizado, graças a Deus. Estou, né, vivendo bem. Se eu ficar aqui, está bem. Se eu não ficar, está bem também. Graças a Deus, Deus me ajudou e eu estou bem resolvido sobre isso. Não é por dinheiro que eu estou aqui. Tá? Eu tenho que fazer um registro aqui sobre o hospital. Sobre o hospital, eu tenho que registrar o trabalho das enfermeiras e dos técnicos. Tá? Eu tenho que dizer. Mas já estou terminando, tá, secretário? O hospital, aquele primeiro atendimento lá no hospital é bem feito pelas enfermeiras. E a gente sempre fala aqui, dá umas criticadas, e diz assim, não generalizo. Mas às vezes a gente tem que ser mais, sabe? Elogiar o que tem que elogiar. E eu acho que o primeiro atendimento, aquela triagem que é feita no hospital pelos funcionários lá, os enfermeiros técnicos, e os técnicos, é muito bem feito e merece o nosso reconhecimento. Sobre a comparação que eu fiz com a doutora Ana Lu, né, acho que é o nome, falando que ela era comparada, de repente, um segundo Colombo, eu quero pedir desculpa para ela, porque eu acho que é um desaforo muito grande que eu fiz, porque igual o Colombo não vai ter mais ninguém em São Vicente. Então, doutora, se a senhora está escutando, a gente conversou um tempão na terça-feira, Né? Ela explicou a situação, eu expliquei o porquê que eu me manifestei aqui. E a gente acabou conversando, se acertamos bem, está tudo resolvido. Né? E eu só quero retirar aquilo que eu tinha colocado sobre a comparação com ela, com aquele rapaz. E quanto ao pórtico, pessoal, o pórtico só tem elogios com dois, três criticando aí. A maioria elogiou. É bonito, ficou a coisa mais linda que lá mesmo. Verdade. Um monte de dinheiro. Mas a verba era específica, né? Específico para isso. Está bonito, está bonito. Tá? E a questão da presença dos vereadores, eu sempre digo que o vereador, nós estamos aqui, né? Vereador agora. Mas aqui não é o Gilmar, não é o João. Aqui é o vereador Gilmar. É o João Cassol, chefe do Legislativo Municipal. Esse nome aí, que tem que ser o vice-presidente, o Flávio, é essas pessoas que têm que ser reconhecidas. Né? Não é o Flávio, não é o Gilmar, não é o Flamarion, não. É o vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Nós somos autoridade, gostem ou não gostem. Algumas pessoas que dessem meio atravessado aí, né? Mas é uma pena isso, é uma pena porque falta, às vezes, é uma ligaçãozinha, é um telefonemazinho para dizer, olha, se quiser aparecer, aparece, se não quiser, está bem igual. Mas que nada. O interessante é que foi feito, está aí a administração passada e essa administração estão de parabéns. Uma bela obra, bonita, que está aí na entrada ou saída da nossa cidade. Vereador Flamarion, isso aí. Eu agradeço, senhor presidente, a atenção dos senhores, senhores vereadores, e agradeço também a atenção dos ouvintes da Rádio FM São Vicente. E espero que esse assunto que eu falei aqui hoje se encerre aqui. Espero não voltar, e eu vou mudar um pouco também a minha maneira de trabalhar aqui nessa casa. Vou ser mais... Bom, na continuação a gente vai ver o que vai acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra... A vereadora Gilene Zignati de Alpino, do PP, se a senhora desejar.
Voltando a essa tribuna, bem rapidinho, sobre a parte, colegas, de desmotivar a diretora da creche me disse, Kika, o dia que tu desmotivar, vem aqui que eu vou te levar num lugar. Aí me levou no, onde as crianças estavam na hora do soninho, abriu a porta bem devagarinho, a gente olha aquele horror de carinha, mimosinha, dormindo, e ela disse, o dia que tu estiver desmotivada, tu vem para cá, entra aí dentro, senta com essas crianças, que tu levanta teu astral de novo. E é verdade, gente. Tem muitas coisas boas que acontecem, muitas. A gente não vem aqui... para dar pau, que nem o colega diz, na administração, e nem em ninguém, assim. Tudo que a gente faz é por um município melhor, tenho certeza, eu e os colegas também. E a gente só queria e quer que cada vez seja melhor, que cada vez tu tenha... Que as coisas aconteçam como tu entrar dentro daquele quarto daquelas crianças, assim, ó, e ver tudo aquilo perfeito. Tá, gente? Também, eu não lembro, eu estava tão atarantada que eu não lembro se eu cumprimentei os ouvintes da rádio, se não cumprimentei, fica aqui meu cumprimento. E também convidar o pessoal, e eu junto, inclusive, para fazermos uma FECOBAT maravilhosa. Com certeza eu estarei presente ali, torcendo para que tudo ocorra como todas as FECOBATs, né? E essa não vai ser diferente. O público, acredito que vai ser enorme, o pessoal está sedento pelas festas, pelos eventos. E não vou me estender, que a nossa sessão já foi um pouquinho além. Pessoal, uma boa noite a todos. Não me queiram mal, que me queiram bem, que não custa nada. Tá bom? Abraço.
Obrigado, vereador. Bom, não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.